Olá! O tema do nosso programa de hoje é o El Niño, um fenômeno climático que pode alterar o regime de chuvas, elevar as temperaturas e impactar a agricultura, a geração de energia e a vida da população. A possibilidade de um novo episódio em 2026 tem chamado a atenção de especialistas e autoridades. Mas o que já se sabe sobre essas previsões? Quais regiões do Brasil podem ser mais afetadas e como o país pode se preparar? Bom, para responder estas questões, eu converso agora com o meteorologista do IMET, Dr. Leidson Galvíncio Dantas. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, Leidson.
Muito obrigado, Paulo. O IMET que agradece.
Leidson, a primeira coisa que a gente tem que explicar bem didaticamente é o que é exatamente o El Niño e por que ele impacta diferentemente em cada região do Brasil.
Bem, o El Niño é o aquecimento anormal, que é um aquecimento que ocorre na porção central do Pacífico e na porção leste do Pacífico. Ele, de certo modo, acontece de forma natural, não é algo fora da climatologia. Ele tem uma periodicidade que ocorre entre 2 a 7 anos e com duração em meio de 7 meses a 12 meses. O porquê que ele influencia o sistema climático do globo e do Brasil? Porque esse aquecimento que acontece na região do Pacífico Central, ele favorece uma convergência de nuvens. Essa nuvem chega no topo da atmosfera e esse topo é como se fosse uma barreira. Quando chega nessa barreira, ele vai para leste e vai para oeste, que a gente chama de Cell de Walker. E no Pacífico Central ele tende a convergir e essa convergência vai ter que se deslocar para algum local. Ele se desloca para a América do Sul. E quando chega na América do Sul, ele desce esse vento e isso desfavorece a ocorrência de nuvens de chuva na região norte e nordeste do país. Por isso ocorre esse déficit hídrico na região norte e nordeste do país e parte da porção central. Em relação ao excesso de chuva que ele provoca na região sul, é porque durante anos de El Niño, ao favorecimento do fortalecimento dos jatos subtropicais, que impede o avanço das frentes frias para a região centro-oeste e sudeste do país, ficando meio que aprisionada na região sul.
É um fenômeno que acontece há vários anos, mas nos últimos anos há um registro de que ele tem vindo cada vez mais forte ou diferente do que era habitual. Explica pra gente o que, vem acontecendo ao longo desses anos, desde que vocês registram esse fenômeno.
O Instituto Nacional de Meteorologia, através de dados de boias coletadas na região do Pacífico, desde 1950, a gente observa o seguinte: antigamente existia essa oscilação de ocorrer o El Niño a cada 2-7 anos, e a gente observou que esse tempo está reduzindo, o El Niño está ficando cada vez mais frequente, esses eventos de El Niño e La Niña, e a intensidade, se a gente observa, os El Niños mais intensos foram observados em 97, 98, 15, 16. Teve esse El Niño 23, 24, que não foi tão intenso, mas chegou a uma categoria quase forte. E agora, novamente, a gente está tendendo a ter um ano de 2026, 27, com um El Niño de intensidade ao menos forte.
Quando você fala em tendência, é porque já existem estudos e previsões, né? Conta pra gente qual é a garantia, qual é a segurança dessas previsões, pra gente poder se programar, porque tem uma linha aí que fala, não, a gente ainda não sabe como vai vir. Outros falam, não, a gente já tem que se preparar. Então, em que grau de confiança a gente pode ter de que esse El Niño de 2026 vai vir com uma frequência que a gente pode começar a se preocupar?
Existe um termo que a gente chama muito na meteorologia, que é barreira de previsibilidade. As previsões iniciadas no primeiro semestre são, digamos assim, inferiores às previsões que ocorrem no segundo semestre, devido à complexidade que ocorre para calcular a relação entre o que acontece no oceano e o acoplamento com o que ocorre na atmosfera. A previsão de junho, agora que tem um horizonte até o verão de 2027 do El Niño, ela tem uma confiabilidade em um período de 4 a 5 meses de até 80%. Então, sim, já existe essa confiança que vamos ter o El Niño em 2026 e que ele persista pelo menos até o final do verão de 2027.
Esse foi o primeiro alerta que vocês estão dando e aí, ao longo desse período todo, vocês vão informando e avisando para os estados. Como é que é a comunicação de vocês para a Defesa Civil dos estados para que eles, assim, tomem medidas de prevenção, por exemplo?
Por exemplo, a gente faz esse monitoramento de forma semanal do El Niño. E mensal a gente cria uma média para saber a questão das condições do El Niño em geral. De forma mensal, a gente tem, além da Defesa Civil, a gente tem reuniões também com os ministérios, onde a gente indica qual o horizonte de ter o El Niño e também a condição de intensidade, justamente para tanto os estados como os municípios estarem preparados para a intensidade do El Niño de acordo com cada período. Por exemplo, a gente está num período que de início do El Niño, então ele está de forma fraca, ele aumenta a sua intensidade entre o final do inverno para o início da primavera para moderado, e há de se esperar que no final da primavera para o início do verão chega uma intensidade forte a muito forte. Então é necessário a gente ter essa questão de confiabilidade, pelo menos na previsão de agora de junho, que existe uma confiança de 80% para outubro, novembro, dezembro, a gente ter essas condições entre muito entre forte a muito forte.
E o que que chamou mais atenção de vocês em relação a esses primeiros avisos, primeiros alertas, né? O El Niño, ele vai impactar diferentemente nas regiões sul, nordeste, e o que que traz para vocês, assim, de que a gente poderia destacar e que é importante a população saber?
De forma histórica, o El Niño tende a aumentar o risco de haver déficit na região norte e nordeste do Brasil e aumentar o risco de ocorrer chuva acima da média. Por que o risco? O El Niño em si, ele não causa o déficit de prestação ou o excesso de prestação. Ele aumenta a probabilidade. Quanto maior a intensidade do El Niño, ele aumenta a probabilidade de ocorrer um evento extremo nessas áreas.
Agora, esse El Niño, esse ano, ele vai vir mais forte, provavelmente vai vir. A gente pode dizer que isso é consequência, essa intensidade dele vindo mais forte, é consequência do aquecimento global, das mudanças climáticas, ou não é possível concluir isso ainda?
Imagina só, Paula, como eu falei há pouco, o El Niño aumenta o risco de ocorrer um evento extremo. A gente está numa condição onde o planeta está mais aquecido. Quanto mais aquecido, o planeta tem mais evento extremo. Então, se a gente está num ano onde vai ter El Niño e o planeta está muito aquecido, onde a gente teve esse mês de maio como o quarto, a temperatura média do Brasil foi a quarta maior de todo o contexto histórico, então sim, é de se pensar que esse ano a gente possa ter eventos extremos com uma maior intensidade e abrangendo mais áreas do que antigamente.
Por causa do aquecimento.
Isso.
Agora, em relação aos impactos na agricultura, né? A gente sabe que a agricultura é uma das grandes prejudicadas, além da população que mora nas cidades onde há inundação, fortes chuvas e as secas também. O que que a gente pode já começar a se prevenir, a pensar em relação à agricultura? De que forma ela é atingida nessas regiões de formas diferentes, né? Mas de que forma elas são atingidas?
Olha, a agricultura, principalmente na região norte e nordeste do país, ela é muito pautada por cerqueiro, que depende da chuva. Ou seja, se a gente tem uma agricultura de verão, onde é necessário ter chuvas e provavelmente anos de El Niño provoca déficit de chuva e atraso do período chuvoso, então é de se esperar que em algumas áreas, não todas, tenha perca de produção ou perca de qualidade do grão na região norte, nordeste, parte da região central. Em relação à região sul do país, a preocupação é já agora na primavera, início do verão. Por quê? Porque é o período da colheita. A gente vai esperar um ano onde vai ter excesso de chuva, mas também temperaturas elevadas no país. E as temperaturas elevadas podem provocar uma má qualidade na floração e isso ter um fruto de uma qualidade inferior, prejudicando a quantidade de produtos gerados na agricultura. Além disso, temos a questão do encharcamento do solo, que provoca a acessibilidade de doenças fúngicas, principalmente na agricultura de cereais, como trigo e arroz.
Café também, né? Existe uma questão de acelerar o processo da floração do café e a colheita ser prejudicada nesse caso, né?
Correto. A vegetação entende o seguinte: além da temperatura, ela vê que vai existir um atraso no ciclo hidrológico dela. Então, ela tenta acelerar algo para produzir.
Como é que é o mecanismo de avisos de vocês, né? De tempos em tempos vocês avisam os estados e aí vocês ficam nessa comunicação. O poder público também procura o IMET para poder se basear e fazer políticas públicas de prevenção. Como é que está sendo, principalmente esse ano? Já existe uma procura, uma preocupação que vocês têm observado para poder haver prevenção?
No contexto climático, a gente tem reuniões periódicas na Casa Civil, em algum ministério. Também. Na questão de previsão do tempo, a gente tem como nossa maior parceira a Defesa Civil, que fica aqui em Brasília, que a partir dessa reunião que a gente tem, repassa essas informações para os estados e os municípios. Então, sim, a gente está preparando o país para o fenômeno El Niño, para a gente ter o menor risco climático associado ao fenômeno.
Agora, qual é a diferença do El Niño para o La Niña? Muita gente não sabe, né? Vamos explicar para o pessoal que está em casa.
É o inverso. Enquanto o El Niño é o aquecimento anormal no Pacífico Central e Leste, a La Niña é o resfriamento. E por conta disso, a gente chama de dipolo. Enquanto o El Niño causa o déficit de precipitação na região norte e excesso na chuva, a La Niña é o contrário. Promove mais chuva na região norte e nordeste do país e secas na região sul.
Agora, a gente fala que é um fenômeno que a gente não pode evitar. Né? E ele é milenar aí pelos estudos. Né? Tem anos que acontece. Como as pessoas podem fazer para se prevenir? Principalmente pessoas mesmo, cidadãos que moram em cidades. Na sua avaliação, há uma possibilidade de se prevenir tendo essas informações antes de acontecer?
Eu acredito que a melhor maneira é se preparar. E também atrás de informações corretas através dos canais oficiais das instituições sérias, como o IMET. É isso. O IMET, por exemplo, a gente trabalha com horizonte de previsão climática de temperatura e precipitação de até 3 meses. Ou seja, a gente promove em nosso portal informações públicas, onde a população, através dessa informação, pode se preparar não só para você no seu dia a dia, através da previsão do tempo, como a previsão climática, para você se planejar nos próximos 3 meses, como cidadão comum ou também como um trabalhador na agricultura ou na energia também.
Então, com base nessas previsões, a gente sabe que o El Niño vem mais forte, mas a gente ainda não tem noção da intensidade, a gente só vai saber 3 meses antes, com mais segurança, é isso?
A questão da intensidade, a gente sabe do evento El Niño. A questão de como vai influenciar no sistema climático do Brasil, alterando as condições da temperatura e precipitação, a gente trabalha com horizonte de confiabilidade de até 3 meses.
Vocês já sabem também que o El Niño do ano que vem pode vir também mais forte, ou ainda é uma previsão...
No caso, o que acontece? É até engraçado. O porquê do termo El Niño? O El Niño foi elaborado esse termo justamente porque o seu pico ocorria em dezembro. É em meados de janeiro, dezembro e novembro. É o ninho justamente pela proximidade do Natal. Então, assim, como o pico geralmente ocorre nesse período que eu falei há pouco, é a tendência dele diminuir sua intensidade. Mas como o horizonte temporal que a gente tem hoje só vai até o verão de 2027, não tem como afirmar que, por exemplo, ele vai se encerrar durante a primavera ou inverno do próximo ano. Então, é necessário acompanhar o monitoramento de forma mensal.
E com base nessas primeiras informações que vocês têm desse El Niño desse ano, quais regiões vão ser mais afetadas?
Olha, a tendência é que, ao mesmo momento, de forma inicial, tenha um atraso no período chuvoso da região norte do país. A tendência também de elevação de temperatura em todo o Brasil, principalmente na porção mais central, com temperaturas acima da média, em torno de 1 a 1,5 graus. Óbvio que a gente tem que lembrar que esse período agora na porção central, sul do país, é um período mais frio, então não é que vai ficar quente, ele vai estar com anomalias em temperaturas acima da média. E também há uma tendência de ocorrência de chuva acima da média na região sul. A questão do El Niño começar a influenciar no Brasil, a gente na meteorologia, a gente começa a ver esse sinal de forma mais coerente, de forma estatisticamente falando, né? A partir de setembro, mas pode ocorrer em agosto.
Agora, com relação às informações que vocês já emitem, o Congresso, o Senado Federal, debate muito esse assunto, inclusive fez uma sessão de debate sobre a possibilidade do El Niño vir de forma mais intensa esse ano, ouviu inclusive o IMET. De que forma essas informações, esses avisos, podem ajudar o Congresso e o poder público em geral a formularem já políticas de prevenção?
Essa pergunta é uma pergunta muito linda, que eu acho assim, até assim, porque a gente, como servidor público, a gente tenta trazer a melhor informação para a população e ver nossa participação em reuniões importantes, como no Ministério, a gente vê como a política pública é realizada. Hoje, por exemplo, eu estava participando, junto com alguns colegas, de uma reunião do Ministério do Meio Ambiente, onde as nossas informações, com reuniões passadas, dos últimos meses, fez com que gerasse um decreto 13013, que auxilia os estados e municípios em relação aos incêndios florestais. Isso é muito importante, a gente trazer essa informação e participar de várias reuniões, não só ministeriais, mas também de agências de águas, para trazer a melhor informação possível e reduzir esse risco climático que o El Niño proporciona ao Brasil.
É, a gente sabe que ano passado a gente teve índices recordes de incêndio na floresta e isso prejudicou muito, principalmente na Amazônia. Então esses alertas são mais do que importantes, né? Agora sim, o que você poderia deixar de mensagem para quem está nos ouvindo para se prevenir e como buscar informações oficiais para poder também acompanhar esse fenômeno mês a mês ao longo do ano?
Perfeito. Olha, Paula, o momento não é de alarmismo, e sim de a gente monitorar. Então, através dessas informações, cada habitante local sabe a sua condição em relação ao seu município, se está com condições de secas ou condições de excesso hidrológico. Então, a partir dessas informações que a gente traz de forma climática, do horizonte de 3 meses, e também do seu dia a dia, através da previsão do tempo, a população se munde dessa informação e ele tem um entendimento pessoal do seu dia a dia no município. Então, através dessa informação, e também, muito importante, da Defesa Civil, que traz as melhores orientações possíveis, a população trazer para si a sua melhor estratégia para o enfrentamento a um ano de El Niño.
Agora, em relação ao El Niño, você falou que ele começou timidamente e ele só vai realmente mostrar a que veio a partir da primavera, né? Final da primavera.
Correto.
É, mas a gente já pode dizer que ele já causa alguns efeitos no país ou não? Por exemplo, a gente teve uma chuva atípica agora em junho em Brasília. Eu não posso dizer que essa chuva que veio depois de vários anos, num mês que geralmente é seco em Brasília, já seja consequência do El Niño.
Não, essa chuva que provocou um alarmismo, de certo modo assim, foi por conta que existem alguns ingredientes na atmosfera que proporcionou instabilidade e resultou em chuva acima da média, né, aqui em junho, que geralmente espera em Brasília pouca chuva. E isso ocorreu por quê? Estávamos com um sistema transiente, que a gente chama de Madden Julia na meteorologia, que favorecia a ocorrência de chuva no Brasil e tinha derivados de um sistema frontal que passou nessa nossa região aqui, que proporcionou, além de chuva, geadas localizadas em algumas regiões.
Olha, agradeço muito a sua participação aqui e espero que a gente tenha boas notícias aí nos próximos meses, que esse El Niño não venha tão intenso a ponto de nos prejudicar e prejudicar a nossa lavoura, as pessoas nas cidades com enchentes, né?
Também estou torcendo por isso, Paula.
Vamos esperar e a gente conta com vocês para trazer as informações o mais rápido possível para a gente poder trabalhar na prevenção.
Nós que agradecemos, o IMET sempre estará aqui disposto a trazer a melhor informação para a população brasileira.
Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br/radio/podcasts. Até o próximo episódio.